Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 11 de março de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco aqui na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço Janela de Angola, falaremos das reivindicações dos professores. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual, se há subidas e descidas na tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas na explosão de duas bombas na capital da Síria, Damasco. A maior parte das vítimas são cidadãos iraquianos. Uma bomba explodiu à passagem de um autocarro e um bombista suicida fez detonar os seus explosivos numa zona de mausoléus xiitas que atrai viajantes de todo o mundo. O ministro do Interior sírio, Mohammad Sahar, disse que o ataque teve como alvo peregrinos de diversas nacionalidades árabes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano disse que cerca de 40 iraquianos morreram e 120 ficaram feridos. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque. Pela segunda vez, no espaço de dois dias, as ruas da capital da Guiné-Bissau voltaram hoje a ser agitadas por uma manifestação, desta vez para exigir a demissão do presidente José Mário Vaz. Depois do movimento O Cidadão, que apoia o governo, desta vez foi o grupo dos cidadãos conscientes e inconformados a ocupar a principal avenida de Bissau para exigir a renúncia do presidente da República, José Mário Vaz. A manifestação do movimento percorreu as artérias que vão da rotunda do aeroporto ao centro da capital guineense, onde acabou por se realizar um comício nas imediações do Palácio da Presidência. Para os manifestantes, Mário Vaz é o principal responsável pela crise política do país e, por isso, deve deixar a presidência, debilitando a convocação de eleições antecipadas. Lesmes Monteiro, da coordenação do movimento, disse a jornalistas que o presidente guineense é o responsável pela persistência da crise política e a demissão é a única solução. Na passada quinta-feira, o movimento O Cidadão realizou em Bissau uma manifestação pacífica para exigir a reabertura do Parlamento, que se encontra paralisada há mais de um ano e meio, devido às divergências entre os dois principais partidos parlamentares, o PAIGC e o PRS. Tensões entre a Turquia e países europeus voltaram a aumentar depois do presidente turco Recep Erdogan ter acusado a Holanda de ser o que resta dos nazis e um país fascista. Erdogan fez a acusação depois do governo da Holanda ter impedido a entrada no país do ministro dos Negócios Estrangeiros turco para este fazer campanha sobre um referendo constitucional na Turquia junto dos imigrantes turcos. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, descreveu a declaração do chefe de Estado turco como uma loucura e inadmissível. Anteriormente, as autoridades da Áustria e da Alemanha tinham também proibido que ministros turcos fizessem campanha junto dos imigrantes turcos e Erdogan tinha apelidado o governo alemão de nazi. O governo alemão descreveu a declaração de Erdogan de injustificável. Os turcos vão votar em abril num referendo que aumenta os poderes do presidente Erdogan e este quer garantir o apoio das enormes comunidades de imigrantes que vivem em países europeus. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, impugnada na sexta-feira, mantinha-se hoje no Palácio Presidencial sem fazer qualquer declaração, enquanto as ruas da capital se enchiam de enormes manifestações contra e a favor da presidenta. O Tribunal Constitucional Sul-Coreano confirmou sexta-feira a impugnação da presidente, que havia sido anteriormente aprovada pela Assembleia Nacional, isto em dezembro. Dezenas de milhares de sul-coreanos que apoiaram a decisão saíram às ruas, enquanto outros que apoiam a chefe de Estado manifestaram-se contra o que dizem ser um assassinato político. A polícia saiu às ruas da capital em força para impedir confrontos. Três pessoas morreram na sexta-feira, quando a decisão do tribunal foi anunciada. A impugnação da presidente sul-coreana segue-se a alegações de um esquema de corrupção envolvendo dezenas de milhões de dólares e grandes companhias sul-coreanas. A administração do presidente Donald Trump pediu a demissão imediata de 46 procuradores federais nomeados pela administração Obama, que ainda não tinham abandonado os seus cargos. Analistas fazem notar que é normal para uma nova administração pedir a demissão de procuradores nomeados por um processo político e não de carreira. Contudo, o modo súbito como foi feito o anúncio e o número de procuradores envolvidos são considerados de invulgar. Os procuradores federais americanos são considerados como ocupando um cargo político e no começo de cada nova administração é tradicional que todos os 93 procuradores federais apresentem uma carta de demissão. Sarah Isgur Flores, porta-voz do Departamento de Justiça, disse que as demissões entravam em vigor até ao fim do dia de sexta-feira e tinham como objetivo assegurar uma transição uniforme.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 11 de março de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia é a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O governo angolano e professores do ensino geral e universitário continuam sem consenso em relação à satisfação das reivindicações que já duram há mais de 9 anos. A paralisação geral das aulas pode estar iminente. Para falar sobre o assunto, ouvimos o presidente do SINPROF, Guilherme Silva, o presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, José Joaquim Laurindo, o coordenador da Comissão Negocial, David Chivela, e David Kinjika, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.
O Ministério da Educação e o Sindicato dos Professores, quer do Ensino Geral como do Ensino Superior, têm vindo a realizar várias negociações, cujo objetivo é discutir as reivindicações da classe, que se arrastam há já alguns anos. Em pleno ano de eleições, as autoridades angolanas procuram a todo custo mobilizar os líderes sindicais para se acautelar uma eventual paralisação das aulas, cujas consequências são imprevisíveis. O excesso de alunos nas salas de aulas, a excessiva carga horária e a perda do poder de compra do salário dos professores são apenas algumas reivindicações que se levantam todos os anos. Por outro lado, o Sindicato dos Professores recorda que nos encontros negociais anteriores com o Ministério da Educação foi produzido um memorando de entendimento, mas que infelizmente nem sequer 10% daquilo que foi acordado foi resolvido. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, em despacho divulgado no início desta semana, exonerou o Ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento, uma exoneração aplaudida e que confirma o clima de instabilidade neste setor. Ainda esta semana, líderes dos sindicatos do setor da educação deram entrada junto da Presidência da República de uma carta dirigida ao Presidente José Eduardo dos Santos, na qual expõem as preocupações da classe e suas expectativas para o desfecho deste impasse. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores diz não acreditar mais nas promessas das autoridades angolanas. Guilherme Silva justificou esta posição pelo facto do processo negocial se arrastar desde o ano de 2013.
O SINPROF não acredita nas promessas. O SINPROF só e só acredita nas ações. Nós temos vindo de um tempo a essa parte, desde 2013, ouvindo promessas. Na altura assinamos um memorando que o governo não cumpriu, quando o petróleo, o barril de petróleo na altura custava acima de 100 dólares. Hoje, o subterfúgio do governo é a baixa do preço do petróleo. E houve tantos incidentes que daria na altura gerir bem a política de quadros do setor. No entanto, nós ouvimos o que os governantes disseram, vamos devolver a palavra aos professores, durante o mês de março realizaremos assembleias provinciais de trabalhadores, serão os trabalhadores a decidirem o rumo a seguir face às promessas do governo. As preocupações foram elencadas na pessoa do Dr. Chivela, que são aquelas que constam também do nosso caderno reivindicativo. atualização de categorias que eles dizem o processo estar encerrado, nós dissemos que não. Devemos é ver isso em função do perfil acadêmico ou profissional do trabalhador, porque não faz sentido um professor que durante anos trabalhou nas zonas rurais, não é? Como técnico médio, ou melhorou o seu perfil acadêmico ou profissional, hoje é licenciado e continua a oferir como técnico médio. Aquele funcionário, o candidato que entra hoje para o setor como licenciado, tem um salário 10 vezes mais, até 4, 5, 10 vezes mais que aquele que é um quadro antigo, mais de 20, 25 anos de carreira. Portanto, são essas distorções que nós pensamos devem ser corrigidas já.
Guilherme Silva não tem dúvidas em afirmar que os professores angolanos estão desmotivados e acusa o Ministério da Educação de pouco ou nada fazer para alterar o quadro de preocupações já apresentadas.
Não adianta fazermos jogadas ou danças, show-offs, para mostrar à opinião pública de que se está a fazer alguma coisa. Não se está a fazer nada. A outra questão é a questão dos subsídios. O governo diz, ou o Ministério diz, que o decreto está, vá lá, revogado. Mas não apresentam o outro decreto que revoga o que dizem estar revogado. Nós, os nossos juristas, mostraram por A mais B, remetemos um documento ao Ministério da Educação a dizer não concordamos com bases legais, com fundamentações e argumentações jurídicas. Por outro lado, temos a questão também que tem a ver com a passagem do quadro probatório para o definitivo. Dizem que o trabalhador deve escrever. Nós dissemos que não. O próprio Ministério da Educação, através dos recursos humanos, deve gerir isso. Sabe que o funcionário atingiu os 4 ou 5 anos que a lei prevê, então, automaticamente, se esse funcionário, durante este período, a sua avaliação foi positiva, deve transitar do quadro probatório para o quadro definitivo. Isso não é necessário que o professor escreva como que pedindo favores. Não. Quem faz as leis, quem faz avalar os diplomas são os homens. E os diplomas, aquilo que é o entendimento do legislador, não é isso que o Ministério está a querer dizer.
Para José Joaquim Laurindo, presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, o governo angolano deve se comprometer com as promessas feitas e garantir a dignidade dos professores.
O que nos interessa nesse preciso momento é ver o comprometimento do governo, aquilo que assumiu para com os trabalhadores no geral e os professores e outros agentes do setor da educação em particular, e tange a possível reavaliação dos salários durante o primeiro trimestre deste ano. Portanto, por aquilo que nós acabamos de ouvir, há expectativas. As expectativas são aquelas, por serem maiores ou menores, mas há expectativas de que provavelmente haja uma correção para dirimir ou minorar aquilo que tem sido as maiores dificuldades que os professores têm.
Segundo José Joaquim Laurindo, o setor da educação enferma de muitos problemas. O sindicalista sustenta que esta situação convive com os professores há mais de 9 anos.
O setor enferma pelo pouco número de agentes. O setor da educação, na nossa visão como sindicato, precisaria, no presente momento, mais de 30 mil novos agentes, mas o país não se dispõe de condições financeiras para recrutar esses funcionários. Outro sim tem a ver com que estamos a entrar no 9º ano de vigência do novo Estatuto da Carreira Docente, e de lá para cá ainda não houve uma atualização sequer de categoria. Não há sequer uma promoção. Há 9 anos no Estatuto decorre. Também é uma das preocupações que temos estado a apresentar. Mas atendendo o momento, todos nós sabemos, estamos num ano bastante é difícil para a revitalização, se calhar, da economia do país, por um lado, e caminhamos para um momento de mais uma nova república, a mercê das eleições que vão realizar. Todo cuidado em pouco, nós vamos trabalhando no sentido de que, à medida que vamos reivindicando, não é? Vamos trabalhar no sentido de valorizar a escola pública, sobretudo, porque nós temos no país mais de 8 mil milhões de crianças a estudar. E temos que fazer de tripas o coração, de modo que as nossas crianças não sejam sacrificadas.
O representante do Ministério da Educação e coordenador da Comissão Negocial reconhece legitimidade nas reivindicações dos professores. David Chivela refere que algumas das preocupações estão ligadas às questões de caráter salarial e condições de trabalho.
Relativamente às questões de caráter salarial, nós temos estado a informar os nossos parceiros de que o governo está preocupado, de facto, com todas essas preocupações levantadas pelos próprios sindicatos. O que é verdade é que estamos numa conjuntura de caráter económico e financeira que não permite, de forma global, que sejam atendidas as preocupações que são colocadas pelos próprios professores, pelos sindicatos. Mas há toda uma orientação e há todo um esforço que o governo está a realizar para poder minimizar todos esses efeitos negativos macroeconómicos que estão a afetar a vida salarial dos próprios trabalhadores. Os nossos sindicatos também gostariam de ver resolvidos de forma urgente a questão da atualização dos salários. E aqui importa dizer que o Governo assumiu um compromisso na altura da elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2017, que vai atualizar os salários, que vai abranger não só os professores, como todos os trabalhadores do Estado que neste momento têm um contrato com o próprio Estado no quadro da função pública. Há uma outra preocupação que tem a ver com a questão dos subsídios. E aqui nós, é nosso entendimento de que nós, Ministério da Educação, trabalhamos com os órgãos competentes do Governo para que se veja em que medida e quem são os professores que, de facto, devem receber os próprios subsídios. As demais preocupações, nós temos praticamente alguns consensos, que é fundamentalmente a passagem dos professores que estão ainda na condição de trabalhadores eventuais, passarem 5 anos depois, desde que tenham tido uma avaliação positiva, para o pessoal do quadro. Isto penso que é uma questão de caráter técnica e os serviços centrais do Ministério da Educação irão trabalhar com as equipas do Ministério das Finanças e do MatPS para que se resolva este problema.
Como em outras ocasiões, David Chivela reitera que o governo angolano está preocupado e engajado em resolver todas as preocupações, mas nunca diz quando. Por outro lado, garante que está encerrado o assunto sobre reconversão de carreiras e atualizações de categorias.
E aqui a preocupação do governo é resolver o problema dos trabalhadores do Estado que se encontram nessas zonas e não apenas os professores. O governo está a trabalhar nisto para que, no mais curto espaço de tempo, possa-se encontrar uma solução para que dê um certo alento, uma certa esperança às pessoas que estão a trabalhar nessas zonas.
A questão da reconversão de carreiras é um facto. E como é que estão a trabalhar?
Neste preciso momento não devemos falar mais de reconversão de carreiras ou atualização de categorias. Esse assunto está encerrado. Foi dado como encerrado. O que existe agora, esse esforço que nós estamos a fazer, é garantir promoções dos professores que nos últimos anos vêm aumentando o seu nível habilitacional. E aqui é bom que se diga, uma coisa é aumentar o nível habilitacional, outra coisa é aumentar o nível profissional. Porque nem todos que aumentam o nível académico devem merecer atualização e serem promovidos. Ok? Isto é bom que fique bem assente. O que nós estamos a trabalhar é preocupar-nos com aqueles que, de facto, garantam a qualidade do próprio sistema de ensino. Aqueles que aumentam o seu nível académico, sim, mas também aumentam o seu nível profissional. E a preocupação do setor é, fundamentalmente, valorizar aqueles que trazem mais valia para a mudança no próprio sistema de ensino. Esse, sim, é a nossa maior preocupação. O grande problema é a forma como cada um dos professores tem uma expectativa, né? Cada um de nós, enquanto cidadão, tem uma expectativa perante o seu trabalho. Quando cada um de nós aumenta o seu nível habilitacional, acha que é um direito que tem imediatamente de aumentar o seu salário. Mas não pode ser assim. Esta não é a realidade. A realidade é, sempre que houver aumento habilitacional, nós estamos a defender que, desde que se respeite os fundos salariais de cada um dos governos provinciais, poderão ser atendidos casos pontuais, casos que mereçam, de facto, uma atenção por parte do governo. Nós não podemos, de forma massiva, fazer promoções. Não é possível. Não há governo nenhum do mundo que tenha essa capacidade financeira de poder fazer esse trabalho de uma só vez. Não é possível. Agora, podemos sim, pontualmente, anualmente, em função das disponibilidades financeiras do próprio governo, em função das disponibilidades financeiras dos nossos governos provinciais, serem atendidos casos de promoções dos nossos professores para aqueles que de facto mereçam serem promovidos.
Sobre novas admissões e promoções no setor da educação, o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social afirma que este processo vai beneficiar apenas os funcionários públicos e agentes administrativos. David Quinjica diz que o objetivo é regularizar as situações internas e depois proceder-se a uma avaliação.
O decreto 314/16, relativamente às admissões, vai priorizar as admissões para o pessoal do quadro. Me refiro para o pessoal que já são funcionários públicos e agentes administrativos. Haverá uma prioridade, uma vez que existem muitos funcionários, professores e demais tanto colaboradores da função pública que aumentaram os níveis académicos, que estão também há muito tempo sem fazer as devidas promoções nas carreiras em que se encontram e mesmo admissões nas novas carreiras e categorias, e por isso para este ano serão priorizados. Este ano será como que um ano zero, cujo objetivo será regularizar estas situações internas para depois então fazermos novamente uma avaliação como é que estamos e selecionar quem são as pessoas, digo, os perfis das pessoas que vão entrar em função do número e da qualidade.
Temos uma margem de número de quantas pessoas nesta situação? Né?
Não é possível dizer, porque, por exemplo, poderá existir funcionários que nem por isso estão em categorias que nem por isso estão mal enquadrados, mas estão enquadrados fora dos perfis profissionais. É o caso do professor, por exemplo, de matemática, mas que entretanto fez o ICED em educação física e eventualmente já tem a categoria adequada, mas não está no perfil de profissional que devia. O caso da funcionária da secretaria da escola, que também aumentou o nível académico e que deve sair de funcionária administrativa para o quadro de docente. Portanto, são várias situações que não é possível, do ponto de vista numérico, dizer quantos são, mas sabemos que as direções das escolas, os governos provinciais, através dos gabinetes provinciais e direções da educação, têm um controle destes quadros que estão nesta condição. Outra questão que tem a ver com a regularização dos vínculos jurídico-laborais dos professores. A preocupação é que muitos destes professores já passaram o tempo máximo estipulado para que saiam do vínculo eventual digo, provisório, probatório para definitivo. Entretanto, não foi feita a formalidade e continuam a aparecer nas folhas de salário como que sejam, ou como que se fossem eventuais. Então, reivindicam legitimamente que estão a ser, portanto, ainda enquadrados como eventuais e não como os definitivos.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, literatura e as dificuldades de se publicar e se vender livros em Angola. Por agora, vamos ficar com a música. Nova música do Uganda, Winnie Nwagu e Musau.
Your love is making me go crazy. On tumble it up, mama say, oh, but I'm a one never quit. Ah, quick, salon, quest, okay. Who wake up breakfast in bed? Yeah, quick, when pito, we want to see who quick, who could ya congo chaga day. Yeah, quick, when I lo tanga, when I la sanga. No mutimanga kwewuba wasuka kubyechama chembasi kwa kwerwa zana tala moluto kuteka. I'm loving your love baby nzakwe kwempito wange. I'm loving your love daily watenga sina kwa tamu. I'm loving your love baby nzakwe kwempito wange. Electric guitar melody, mumatonde ta insanity. Wawa wendi eno Uganda banga California. Kankubonire akusinga wena gonya yambula. Olina energy we woto wano tulo tweraga. Baby, no fire can cool without you. Olina body perfume and so full. Musau, karibu kwangu kupe mapenzi yote darling. Yekwe ansana delicious tomato soup baby. Wana we wapata awampunza nisa nisa. I'm loving your love baby nzakwe kwempito wange. I'm loving your love daily watenga sina kwata musau. I'm loving your love baby nzakwe kwempito wange. I'm loving your love daily watenga sina kwata musau. Dance kuma pesa when you know it. Jepower get it your trouble dagalele nzijanja bomutima nyumirwa. Yes, I'm so in love with you, my sweet sweet addiction to nyumira.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem ver lá de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americana. São imagens das notícias na Voz da América.
I'm loving your love, baby. I'm loving your love, baby. I'm loving your love, baby. I'm loving your love, baby.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 11 de março de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem ouvir-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em FM também em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais é o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas na explosão de duas bombas na capital síria, Damasco. A maior parte das vítimas são cidadãos iraquianos. Uma bomba explodiu à passagem de um autocarro e um bombista suicida fez detonar os seus explosivos numa zona de mausoléus xiitas que atrai viajantes de todo o mundo. O ministro do Interior sírio, Mohammad Shahar, disse que o ataque teve como alvo peregrinos de diversas nacionalidades árabes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano disse que cerca de 40 iraquianos morreram e 120 ficaram feridos. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque. Pela segunda vez no espaço de dois dias, as ruas de Guiné, da capital da Guiné-Bissau, voltaram hoje a ser agitadas por uma manifestação, desta vez a exigir a demissão do presidente José Mário Vaz. Depois do movimento O Cidadão, que apoia o governo, desta vez foi o grupo dos cidadãos conscientes e inconformados a ocupar a principal avenida de Bissau para exigir a renúncia do presidente da República, José Mário Vaz. A manifestação do movimento percorreu as artérias que vão da rotunda do aeroporto ao centro da capital guineense, onde acabou por se realizar um comício nas imediações do Palácio da Presidência. Lasmes Monteiro, da coordenação do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, disse a jornalistas que o presidente guineense é o principal responsável pela persistência da crise política e que a sua demissão é a única solução. Na passada quinta-feira, o movimento O Cidadão realizou em Bissau uma manifestação pacífica para exigir a reabertura do Parlamento, que se encontra paralisada há mais de um ano, devido às divergências entre os dois principais partidos parlamentares, o PAIGC e o PRS. Tensões entre a Turquia e países europeus voltaram a aumentar depois do presidente turco Recep Erdogan ter acusado a Holanda de ser o que resta dos nazis e um país fascista. Erdogan fez a acusação depois do governo da Holanda ter impedido a entrada no país do ministro dos Negócios Estrangeiros turco para este fazer campanha junto dos imigrantes turcos sobre um referendo constitucional na Turquia. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, descreveu a declaração do chefe de Estado turco como uma loucura e inadmissível. Anteriormente, as autoridades da Áustria e da Alemanha tinham também proibido que ministros turcos fizessem campanha junto dos imigrantes turcos e Erdogan tinha apelidado o governo alemão de nazi. O governo alemão descreveu a declaração de Erdogan de injustificável. Os turcos vão votar em abril num referendo que aumenta os poderes do presidente Erdogan e este quer garantir o apoio das enormes comunidades de imigrantes que vivem em países europeus. A presidenta da Coreia do Sul, Park Geun-hye, impugnada na sexta-feira, mantinha-se hoje no Palácio Presidencial sem fazer qualquer declaração, enquanto nas ruas da capital se realizavam enormes manifestações contra e a favor da presidenta. O Tribunal Constitucional Sul-Coreano confirmou sexta-feira a impugnação da presidenta, que havia sido anteriormente aprovada pela Assembleia Nacional em dezembro. Dezenas de milhares de sul-coreanos que apoiaram a decisão saíram às ruas, enquanto outros que apoiam a chefe de Estado manifestaram-se contra o que dizem ser um assassinato político. A polícia saiu às ruas da capital em força para impedir confrontos. Três pessoas morreram na sexta-feira, quando a decisão do tribunal foi anunciada. A impugnação da presidente sul-coreana segue-se a alegações de um esquema de corrupção envolvendo dezenas de milhões de dólares e grandes companhias sul-coreanas. A administração do presidente Donald Trump pediu a demissão imediata de 46 procuradores federais, nomeados pela administração Obama, que ainda não tinham abandonado os seus cargos. Analistas fazem notar que é normal para uma nova administração pedir a demissão de procuradores, nomeados por um processo político e não de carreira. Contudo, o modo súbito, como foi feito o anúncio e o número de procuradores envolvidos, são considerados invulgar. Sara Flores, porta-voz do Departamento de Justiça, disse que as demissões entraram em vigor no final do dia de sexta-feira e tinham como objetivo assegurar uma transição uniforme.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 11 de março de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, falaremos de escritores e livros e da dificuldade em colocar as pessoas a comprar livros e a lê-los. Na segunda meia hora, teremos saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. O amigo ouvinte da manhã é da Guiné-Bissau. E, claro, vamos agora deixar-vos com o Eduardo Ferro e a música americana.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique conosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada por The Chainsmokers, esta semana na 5ª posição.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, mais de 2 meses depois do desaparecimento do músico britânico George Michael, o motivo da sua morte foi finalmente apurado. O cantor sofreu uma cardiomiopatia dilatada com miocardite e fígado gordo, revelou o médico legista Darren Stalter, citado pela imprensa britânica. A investigação à morte de George Michael foi concluída e o resultado final da autópsia confirma a morte por causas naturais, acrescentou. O cantor morreu a 25 de dezembro de 2016, com 53 anos de idade, na sua casa em Oxfordshire, na Inglaterra. Georgios Kyriakos Paniotou, nome verdadeiro do artista, nasceu num bairro londrino em 1963 e tornou-se numa estrela mundial nos anos 80. Durante a carreira de quase 4 décadas, vendeu mais de 100 milhões de discos através de todo o mundo. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran, com Shape of You, na primeira posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Continua sintonizado com o programa Música da América, hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a segunda posição do Top 10. Ficamos, amigo ouvinte, de seguida com Rihanna e o tema Love on the Brain, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
Too just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
Deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na 7ª posição, That's What I Like.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.
I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita.
I would never make a promise that I can't.
Promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like.
quase no final, o resumo das principais notícias neste sábado.
Olá, ouvintes. Com o resumo das notícias, o João Santa Rita. Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas na explosão de duas bombas na capital síria, Damasco. Uma bomba explodiu à passagem de um autocarro e um bombista suicida fez detonar os seus explosivos numa zona de mausoléus xiitas que atrai viajantes de todo o mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano disse que cerca de 40 iraquianos morreram e 120 ficaram feridos no ataque. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo mesmo. Pela segunda vez, no espaço de dois dias, as ruas da capital da Guiné-Bissau voltaram hoje a ser agitadas por uma manifestação, desta vez para exigir a demissão do presidente José Mário Vaz. Depois do movimento O Cidadão, que apoia o governo, desta vez foi o grupo dos cidadãos conscientes e inconformados a ocupar a principal avenida de Bissau para exigir a renúncia do presidente da República, José Mário Vaz. Lesmes Monteiro, que é o coordenador do movimento, disse aos jornalistas que o presidente guineense é o principal responsável pela persistência da crise política e a sua demissão é a única solução. Na passada quinta-feira, o Movimento Cidadão realizou em Bissau uma manifestação pacífica para exigir a reabertura do Parlamento. Tensões entre a Turquia e países europeus voltaram a aumentar depois do presidente turco Recep Erdogan ter acusado a Holanda de ser o que resta dos nazis e um país fascista. Erdogan fez a acusação depois do governo da Holanda ter impedido a entrada no país do ministro dos Negócios Estrangeiros turco para este fazer campanha junto dos imigrantes turcos sobre um referendo constitucional na Turquia. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte descreveu a declaração do chefe de Estado turco como uma loucura e inadmissível. Os turcos vão votar em abril num referendo que aumenta os poderes do presidente Erdogan e este quer garantir o apoio das enormes comunidades de imigrantes que vivem em países europeus. A presidente da Coreia do Sul, impugnada na sexta-feira, mantinha-se hoje no Palácio Presidencial, sem fazer qualquer declaração, enquanto nas ruas da capital se realizavam enormes manifestações contra e a favor da presidenta.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de 11 de março de 2017, despeço-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.